Vogue volta aos palcos agora com o espetáculo Desmonte, que terá sessões a partir de hoje até o dia 20 de abril no Teatro José Maria Santos. E eu, Ayrton Batista Júnior, o Tuxca, recebemos aqui no nosso estúdio ela, que é um dos grandes nomes aí do Teatro Paranaense, Regina Vogue, que comemora 64 anos dedicados aos palcos. Que prazer receber você. Boa tarde.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu acho que eu já vim outras vezes, né?
Sim.
Mas já faz tempo, né? E agora retornando aos palcos,
que
né?
Que coisa boa.
Adulto, né? Porque o infantil, ano passado,
exato,
eu já fiz.
Maravilha. E também aqui conosco, um dos companheiros de cena de Regina Vogue, nesse espetáculo, o ator Cícero Lira. Boa tarde, Cícero.
Olá, boa tarde a todos. É sempre bom estar aqui na CBN, essa casa de notícias maravilhosa, para falar de um espetáculo tão bacana. E a gente vai comentar aí com essa estrela, né, que é a Regina Vogue, que a gente conhece e a gente admira.
Sim, todos nós admiramos, né, Tuxca?
Exatamente.
Obrigada.
Desmonte, com sessões do Teatro Zé Maria Santos, que fica na Rua 13 de Maio, sempre de quarta a domingo, quarta e sábado às 8h30 da noite, domingo às 7h. A temporada começa hoje e vai até o próximo dia 20. E com aquela palavra que nós gostamos, né, Graziano?
Grátis,
grátis. Mas tem que chegar uma hora antes do espetáculo.
Isso que é importante,
pra
né?
Para pegar o seu ingresso na bilheteria. Mas eu pergunto primeiro à Regina. É bom lembrar que o texto e a direção da Cleide Piazek, que também é uma premiada artista também do nosso estado, já venceu várias vezes o prêmio Gralha Azul, e passa pelo Nordeste, e tem até citações a textos do Graciliano Ramos e outros grandes nomes da nossa literatura. Regina, é isso?
Repete, por favor.
Passa pelo Nordeste a história?
Ah, sim, sim. A história, ela passa, remete ao Nordeste, uhum, né? A simplicidade, né? Essa coisa toda daquele povo. E aí eu faço três personagens, né? Faço uma avó, uma santa e a Gadelha, que é uma mulher que vive na rua, nos buracos, assim. E são três personagens bem distintos, assim, sabe? E o cenário, assim, remete muito ao Nordeste também. Aliás, tudo. O cenário, o figurino, sabe? E as interpretações também.
Cícero.
Olá. Então, na verdade, esse espetáculo, ele é uma grande homenagem aos autores, grandes autores, como você bem disse, o Graciliano Ramos, e também Cervantes. Eu digo, brinco que a gente flerta com Cervantes também.
Short.
Exatamente. E essa questão do Nordeste, a gente aborda também, né, faz parte ali do processo criativo, da concepção da Cleide, mas a gente fala muito das relações humanas, da aspereza dessas relações, como elas se constituem, né, ao longo da história, além do personagem que eu interpreto, que é o Antônio, que remete a sua infância ao Nordeste, como um bom nordestino que sai do Nordeste e vai para São Paulo, e aí ele se torna, a partir da sua vivência por lá, como artista. Então, a gente faz essa referência ao Nordeste. Mas o Nordeste, um pouco a aspereza, está dentro dos personagens. Uhum. O cenário, o figurino, remete muito a tudo isso. Mas a aspereza, a delicadeza do povo nordestino.
E,
né,
conta pra gente um pouquinho sobre o teu personagem, o Antônio, né? É um artista em crise. Da onde que surgiu essa história?
Essa história, ela surgiu de um roteiro que eu fiz, de uma peça online, com o ator Tadeu Peroni. Ele interpretava esse personagem, na época, em 2020, num período caótico da pandemia.
Pandemia de Covid, né?
Isso. Então, e falava desse artista, assim como todos nós, que estávamos presos dentro de casa.
Sim.
E a partir daí surgiu essa história. Foi uma das primeiras peças ao vivo no YouTube. Surgiram outras depois, mas esse espetáculo da gente foi um dos primeiros. E essa ideia ficou desde lá na minha cabeça. E como eu, né, compartilhando muito com a Cleide, E aí nós falamos, vamos escrever um espetáculo? Então eu dei total liberdade para ela, né? Uhum. E pensamos já desde o primeiro momento, não é? Porque o espetáculo solo era só o Taddeo Peroni. Mas quando a gente pensou, né, em reconstituir para o teatro, aí vem a avó e convidamos Regina Vogue. Desde o início, o personagem foi feito para ela.
Uhum. E a Regina vai se apresentar fora do teatro dela, embora já tenha se apresentado em todos os grandes palcos aqui do nosso estado. E, claro, tem uma história que vem lá desde, no Rio Grande do Sul, né, quando saiu de Santa Catarina. Isso. Como é que você voltar a atuar em um teatro que não é o seu agora, Regina? Você é atriz, não é mais a pessoa que está preocupada com a bilheteria, com a logística do espetáculo. Como é que funciona isso agora? É mais leve?
É maravilhoso, né? Porque... É, o meu teatro, esse ano, inclusive, já 21 anos, já idade maior, né? Está fazendo. E eu já conheci o Zé Maria, já fiz muitos espetáculos lá também, né?
Não, e conheceu o próprio Zé Maria, né? O ator que é homenageado.
O tempo do teatro da classe, inclusive, tem foto lá dos atores e tudo. A minha fotinha está lá também. Então, e para mim é um grande prazer, é uma lembrança, né? É, eu estou lá e de repente eu me pego olhando tudo assim, sabe? E fico até emocionada, assim, de lembrar de pessoas que passaram por ali, sabe? Então é muito importante isso aí, sabe? E eu poder ainda estar fazendo isso, um trabalho lá. Isso é muito importante para mim.
Cícero, desculpa te cortar, também acho que o fato da Regina voltar a ter o seu trabalho destacado como atriz e não apenas como realizadora, não que isso não seja importante, mas não, veio por aí também?
Com certeza. Bom, eu admiro a Regina já há muito tempo, não só como realizadora, como produtora, que para nós é um grande exemplo, mas também como atriz. Eu vi Regina, quando ainda estudante, fazendo a outra, que ganhou um prêmio, inclusive.
Que era da Cleide.
Cruz, né?
Que era a outra do
Raul Cruz.
Do Raul Cruz.
Que é também outra pessoa.
Que foi emblemática.
Foi emblemática.
Saudoso.
Foi emblemática. 17 mulheres em cena.
Uau.
Né? Maravilhoso, assim. E para mim, assim, voltar, eu, por exemplo, nunca fui dirigida por Cleide Piasek. Ele é a primeira vez que ele é o mentor de tudo isso. Então, para mim, é muito gratificante, de repente, sair do meu ninho e ir para outro ninho, né? Então, isso a gente se sente um passarinho.
E é importante a gente falar que pela direção da Cleide Piasek, a peça ela tem poesia. Vocês vão rir muito. Opa. Não pensem, com Regina Vogue no elenco, não pensem que vocês não vão sair de lá...
Olha que responsabilidade.
Gargalhando, né? Mas, claro, a gente tem no elenco, além de Regina, é bom que a gente fale, né? Temos Cícero Lira, mas a gente também tem o Edson Rocha, que é um ator fantástico. Mas o que eu queria completar era isso. Então, é um espetáculo que, pela direção da Cleide, é que prima pela simplicidade... Pela humanidade, é isso que o texto busca, mas pelo trágico cômico. Então, situações que a gente vive na vida, que de repente estamos muito tristes, ao mesmo tempo a gente está vivendo, quem sabe, uma tragédia, enfim, mas a gente consegue tirar um riso daquilo. A gente consegue olhar para o futuro, a gente consegue acreditar que, por mais que alguns dos personagens... que a Regina faz, que depois ela pode falar um pouquinho da Gadelha, que vive propagando aos quatro ventos, que o apocalipse está aí.
Uau.
O apocalipse está vindo, gente, na voz da Gadelha.
O que está acontecendo? Vai ter que esperar acabar
a temporada.
Né?
Sim,
primeiro, vamos, né, terminar.
Não é, quem sabe um dia, não é, Regina?
Né? Então, ela é uma pregadora, ela prega, digamos assim, apocalipse, né? Ela é, tipo assim, ela é vidente, né, do jeito dela, ela, enfim, eu não vou falar muito assim para surpresa, né? E aquilo, ele pode falar mais do espetáculo, eu, né? Então, para mim, assim, é um desafio estar fazendo três personagens distintos num trabalho tão lindo, assim, com três atores a mais, que somos em quatro lá, né? E a temática, né? A temática é muito pertinente. Hoje.
Com certeza. Sabe?
Se quem for assistir, pensa que vai ver uma coisa e ver outra, né? Então, isso é muito interessante, porque fala o que está acontecendo hoje no nosso mundo.
Regina, e na construção aí desses três personagens, né, do espetáculo seus, onde você buscou aí inspiração, referências, o que, que a gente você pode ter?
É incrível isso aí, porque eu tiro de dentro de mim mesmo.
É, olha, maravilhosa.
Eu tenho muita coisa armazenada, sabe? E eu, isso porque eu venho
HD.
De uma... eu venho de uma linhagem de circo, teatro, pavilhão, onde a gente aprendia na raça e na prática.
Uau.
Aí, quando o diretor falava, você vai fazer uma senhora de tal idade. Eu ia na rua falar com essa senhora de idade. Eu ia na rua falar com a prostituta. Eu ia falar com você, sabe? Então, é no tchete-tchete. E é assim que eu buscava meus personagens. Então, eles estão tudo aqui dentro de
tudo
mim.
Tudo armazenado.
É.
Esperando o momento.
E é muito incrível, né? Que ele sabe... Quando ele me chamou, eu falei, olha, eu tenho costume, eu vou fazer espetáculo, eu já vou levando roupa minha. Claro que depois vem o figurinista e limpa tudo aquilo, né? Mas eu já vou inventando, eu já coloco isso, eu já coloco aquilo. A vovó vai ter isso, a vovó vai falar assim. Aí a gadelha vai ser assada, vai... Ela fala bastante palavrão, viu?
Então, menores, a peça é para menores de 12 anos.
12 anos.
Mas tudo bem, não, nada que não é nada nada é de graça. Os palavrões estão bem colocados.
Tem contexto.
É. Nessa contação eu lembrei então da Hora é da Estrela. Me veio a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que não é uma autora nordestina, mas faz referência também à vinda de nordestinos, no caso, para São Paulo. Bom, a Regina, que falando do circo, daquela, foi em Porto Alegre que começou esse trabalho?
Porto Alegre, na verdade, eu sou nascida em Caçador, eu saí de lá aos 8 anos e fui radicada em Porto Alegre, uhum. Sou registrada lá, sabe? E eu lembro, eu morava numa chácara lá com os parentes, meu pai, minha mãe, né? E o dia que a gente saiu da chácara, a gente veio de carroça até Caçador para pegar o ônibus para ir... para Laje, nossa. De Lages fomos para Porto Alegre. E foi muito lindo, que a primeira vez que eu chupei um sorvete foi nesse
Quantos
dia.
Quantos anos você tinha?
E era muito... Eu era menininha, né? 8 anos, e aí aquele sorvete... Eu nunca vou esquecer o primeiro sorvete que eu chupei na minha vida. E eu me lambuzava inteira.
Que
era
história.
Muito bacana.
E a primeira peça?
Hã?
A primeira peça.
A primeira peça que eu fiz em teatro, que eu, na verdade, a minha história é muito... eu fugi de casa com circo, eu comecei num circo. Então, eu saí aos 16 anos, fugi com o circo, do circo fui para o teatro, circo, teatro, pavilhão. E no circo eu aprendi a fazer força capilar, ficava na plancha para o atirador de facas, era partner de mágico... E fazia o número de fogo, sabe? Então, foram os números que eu aprendi em circo. Simples. Era um circo pequeno, mas foi ali que eu dei o meu pontapé inicial para a minha carreira artística.
E ao longo aí desses 64 anos, tem alguma outra história aí que te marcou? Alguma peça, um espetáculo em
Olha,
especial?
Olha, eu gostava muito de fazer... que eu sou muito meio cigana, sabe? Eu acho que eu tenho... uma cigana.
Uma alma cimarrão.
Na
uma
outra encarnação eu devo ter sido cigana, não é possível.
Sabe que ontem foi dia dos ciganos,
é,
né?
Porque eu amo fazer personagem de rua. Eu faço a Sara e ela anda na rua, é uma bêbada alcoólatra, que é um espetáculo que eu tenho de bolso, que eu faço de vez em quando. E esse personagem, ela é de rua. E eu, então eu falei, meu Deus, eu acho que eu fui uma mulher de rua, não sei. E agora a Gadelha também, só que é diferente, sabe? A Gadelha é meio ciganona, meio aquela coisa. Então, eu acho que eu tenho. Então, no Circo Teatro Pavilhão, tinha um espetáculo chamado... eu fazia uma cigana, que era a cigana Nádia, sabe? Era aqueles olhos negros. Era lindo. E eu fazia uma cigana má, inclusive, que queria roubar o namorado da princesa, né?
Ah. História de amor.
Histórias de amor,
faz
né?
Faz sucesso,
e
né?
Eu
as pessoas
amava,
gostam.
Aliás, no Circo Teatro Pavilhão, eu amava fazer as bandidas, né? Então, assim, um personagem que eu nunca esqueci na minha vida e gosto de fazer essa coisa da mulher na rua, aquela coisa. Então, quando a Cleide e eles falaram dessa personagem da Gadelha, nossa, falei, opa, pisou, falou comigo.
Os olhos dela brilharam, assim.
Né?
Então, não, é que, isso não aí. Que a mãe não seja um personagem bonito, a avó, né? Poético.
A avó é muito linda, ela é singela, sabe? Então, é isso que está sendo o desafio para mim. É, a avó, aquela avó materna, aquela avó que ela fala mais com o neto, né? Que aí, de repente, ela... Mas é tudo uma lembrança dele e dela, sabe? Ele fala, ela à parte, mas ela é contadeira de história. Ela é benzedeira também.
Ai, que ótimo!
Sabe? Então, é muito bonito. Então, é uma coisa assim... No Nordeste tem muito isso, tem. Né? Ela, de repente, varrendo com aquela vassoura de como é que é? De mato, não é vassoura normal, né? E aí, ela com aquela roupa dela, bem simples, e ela fica lá falando com o público, né? Então, vou falar só um pedacinho, pode ser?
Ai, dá um spoiler, a gente gosta muito, eu tô bem curiosa.
Liberamos o spoiler aí, gente.
Sim,
atenção.
Por favor, por favor.
Antônio, você sabe que eu vi agorinha mesmo lá atrás da porteira? Eu vi um burro e um cavalo conversando. É... Você viu também, Estela, não viu? Ele estava lá. Ah, e sabe que um dia desse eu acordei da madrugada e eu vi um homem pequenininho, bem pequenininho, baixinho, e ele era verde. Assim ele me viu na cozinha, ele saiu correndo e foi por detrás da lenha.
Ai, maravilhosa! Desbloqueando todas as memórias afetivas, ai, né, de quem teve as avós presentes.
Eu fico bastante emocionado, né, por tê-la aqui ao nosso lado, mas ao mesmo tempo por esse espetáculo. Chamamos pela construção e concepção da grande Cleide Piasek, que você apresentou tão bem aqui, que nos dirige, de uma provocação delicada. É, Cleide mesmo comenta muitas vezes, a gente está tão conectado à máquina, a gente está muito conectado ao virtual, que é fundamental, que é importante para as nossas vidas. Mas e o nosso olhar? E o nosso toque? E as nossas lembranças? Que são muito importantes. A peça, ela fala de afetos, ela fala de relacionamentos, ela fala da relação avó e filho, do pai, claro. Ela fala de abandono, porque o pai o abandona quando era criança e por isso ele retoma aquele lugar ou não lugar para tentar rever essas situações e talvez perdão para essas relações. Então é muito bonito, vocês vão se identificar, vocês vão se emocionar, estão todos convidados, né, Regina?
Agora eu vou falar um pedacinho da Gadelha.
Ai, por
esse
favor!
Esse programa tá histórico,
gente, tá muito bom.
Esse programa vai ficar histórico, hein?
Muito bom, vamos lá.
Você é uma obreira, Sinha Gadelha! Eu conheço as suas obras! Você vive obrando nas minhas terras!
Muito bom! Essa ela não pode falar muito. Eu tô...
não,
já é outra.
É outra. E olha como tem a diferença, né? É muito, muito interessante.
Tonalidade, né? A vivência da personagem. Desmonte, Edson Rocha, Cícero Lira, Regina Vogue, Teatro Zé Maria Santos, quarta, sábado, 20h30, domingo às 7, com aquela palavra que nós gostamos. É graça. Até o dia 20. Mas eu não posso deixar para perguntar para Regina Vogue. Você chegou a fazer participar de uma montagem de O Ébrio?
O Ébrio?
Daquele inspirado no filme da Gilda de Abreu, com o Vicente Celestino, chegou a participar de uma montagem em Porto Alegre do
Na
Ébrio?
Na realidade, o Ébrio, quando eu fiz uma peça chamada... Deixa eu ver. Teve uma peça que eu fiz no meu teatro mesmo, e tinha uma cena do Ébrio, sabe? Que o meu filho até fazia o Ébrio. E a gente
Maurício
cantava...
fazia o Ébrio.
O Maurício, exatamente.
Fazia o papel que fora do Vicente Celestino no cinema.
Era, acho que era... Não sei se era o Centro da Liça... Eu não me lembro direito, né? Tantas peças, né? E aí tinha o momento do Ébrio e nós cantávamos Torne-me o Ébrio, né, Bibi?
Ah!
Esquecer.
Olha, até o apresentador cantando.
Gente Tusca,
tá
por favor, os nossos ouvintes precisam ouvir. Não,
a estrela é Regina. A estrela é Regina.
Olha que oportunidade, gente. Nunca mais na história. Regina Vogue e Ayrton Batista Júnior juntos.
Regina Vogue não desperta.
Olha.
Né?
Não, mas é que e eu... a avó tem uma cena linda da sereia também, que daí ela vai contando história, uhum. E o Antônio fala, vó, o que que tinha lá embaixo? Ah, era um rebuliço só, era peixe misturado com planta, e tinha também uma sereia maravilhosa, e atrás dela andava para lá e para cá, e atrás dela, e os filhotes dela, e ela cantava...
Gente, que coisa mais linda, que honra nossa! Regina Vogue, espetáculo Desmonte aqui em Curitiba. A gente falou muito dessa questão do ingresso grátis,
isso,
né?
Tem que chegar uma hora antes.
Cícero, explica pra gente como que é o esquema ali para as pessoas conseguirem entrar.
Isso, então, são sessões, nós ficamos de 9 hoje, que é a estreia, até o dia 20. Lembrando que semana que vem é Semana Santa e teremos teatro para todos gratuitamente. Então, basta chegar no teatro uma hora antes para adquirir o seu ingresso. Então, é importante que chegue antes mesmo, porque acreditamos que, com certeza, vamos ter um bom público. E temos também sessões de acessibilidade.
É importante dizer isso, não é? Vamos lá.
Então, temos 4 sessões de acessibilidade, no dia 11, no dia 13, 19 e 20, que teremos interpretação com Libras. É isso.
Maravilha. Então, espetáculo Desmonte, sessões a partir de hoje até o dia 20 de abril no Teatro José Maria Santos. Lembrando, então, que é às 8h30 e domingos às 7h.
Isso. E temos também, vale lembrar, que temos sessões, que a gente chama de sessões extras, né? Às 6h.
Opa!
Então é bacana, né? Para quem quiser ir ao teatro no
sessões
fim da
extras,
tarde.
Sessões extras, 6h, que dias?
Nós vamos ter, vamos ver aqui a minha colinha, no dia 16,
tá.
Não é? No dia 16, 17, comecei de trás para frente, vamos lá de novo. No dia 11, sexta-feira, às 18h, e no dia 16, 17 e 18.